Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Doutor Ricardo, eu até falava agora há pouco sobre a situação de muitos dos presos pelos atos terroristas estarem se deparando agora com uma realidade muito complicada, que é a do sistema prisional. Então tem preso lá perguntando para o juiz se tem como pedir delivery de comida dentro da prisão, se tem como variar o cardápio.
Sim.
E obviamente não, né? O sistema prisional é realmente muito duro e em alguns casos até desumano, né? Que não me parece estar sendo esse caso, porque está sendo tudo acompanhado e pelo menos por enquanto a gente tem notícia que está tudo dentro das normas. Mas a regra realmente, infelizmente, no nosso país é de precariedade no sistema penitencial brasileiro. Agora, a gente sempre fica perguntando aqui o que pode ter levado pessoas que até então, até por depoimento de familiares, não viam naquela pessoa agressividade ou não viam naquela pessoa qualquer traço de que pudesse levar a cometer um ato de terrorismo, a parar aqui em Brasília e querer quebrar tudo dentro dos prédios públicos. Como é que a ciência pode ajudar a explicar esses comportamentos?
É, uma coisa é o efeito de massa, né, de manada. Isso bem discutido, briga de torcida, leva... um comportamento, os outros vão atrás e geralmente tem um líder, né? Isso é uma coisa que na literatura é indiscutível. É um líder, mas tem o nós também, o grupo, né? Esse comportamento é uma lealdade a esse grupo, a um nós. Eu tenho conversado muito com pessoas que me procuram aqui nessas últimas 2 semanas, com muito sofrimento, pessoas que têm ou marido que foi preso, que foi envolvido, ou um filho que está nessa situação, ou um amigo do amigo. As pessoas estão sofrendo com isso, sem dúvida nenhuma, né? Tem que pagar pelo que fez, com certeza, ninguém está discutindo isso, né? Mas que é um comportamento quase que de cegueira naquele momento, por conta dessa lealdade ao grupo. Eu tenho pessoas aqui de idade, de 70, 80 anos de idade, que fez aquilo um propósito de vida, de comunidade, de trocar aquilo que não troca na hidroginástica, né? De criar uma sociedade paralela naquilo. Isso repetidas vezes. Então você vai ver, sem dúvida, que você tem mostrado aí nas reportagens, pessoas que eram vovozinhas do tricô, né? De repente estão envolvidas nisso. E moços bons, de bons comportamentos, e por aí vai. Mas, enfim, existem alguns números outros que eu acho importante deixar firmado aqui nessa conversa de hoje, que a gente ainda tem alguns minutos, e que me preocupa quando eu vejo, por exemplo, nas mídias sociais, algumas pessoas chamando esses terroristas de loucos, malucos. Isso, de certa forma, retroalimenta o estigma que a doença mental já tem. Então, a minoria dessas pessoas tem doença mental. Então, isso é bem definido. Existe quase um consenso na literatura que não existe um perfil psicológico comum entre indivíduos que passam de extremismo de ideias, né? Quando você vai entrevistar no dia seguinte do atentado, do ato, você vê que uma proporção grande acredita que os atos eram justificados de alguma forma. A Datafolha, 2 dias depois, já mostrou que 3 dias depois, 3% dos entrevistados são a favor dos ataques. Então, acho que vai diminuindo quando passa o fervor da situação entre aqueles que são, de certa forma, bolsonaristas, no caso, né? Não tem outra palavra para dizer, mas não existe um perfil psicológico, e são as pessoas que acabam caindo nessa comunidade, né? Então, aqueles quartéis, as redes sociais, tudo aquilo é importante para alimentar isso. Existem alguns traços de personalidade em alguns terroristas que são peculiares, mas mesmo nesse grupo que tem esses traços, nem 50% tem transtorno mental. Então, falar que eles todos são psicóticos, todos são deprimidos, não tem nada disso. Então, a gente vai ter 1% desses atos, né, são realmente efetuados. Muitas pessoas pensam em coisas, o pensamento da ação, mas que vão efetuar a ação realmente, tem 1% só que vão chegar até as vias de fato. Então, tem uma, como a gente estava falando, acampamentos, redes sociais, tem um estudo muito bonito do pesquisador da Universidade de Pensilvânia, que ele tenta nos mostrar que, ele nos mostra que discurso de ódio efetuado por políticos alimentam sim a polarização política, sem dúvida, que por sua vez aumenta o nível de terrorismo doméstico. É diferente do terrorismo, o cara que sai de um país do Oriente Médio vai estourar uma bomba lá na França. É um turismo doméstico. Então ele analisou o teor de ódio de discussões, de discursos políticos, entre 2000 e 2017, em 163 países, e a correlação disso com os atos terroristas. E houve uma forte relação, sem dúvida. Essa semana saiu uma notinha que foram 50 os ataques ao STF pelo ex-presidente. Então, é uma máquina de alimentar esse potencial de atos terroristas futuros, sem dúvida nenhuma, né?
Sim.
E por fim, eu acho que a questão da manada, ela vem em secundária a um grupo que tem uma tendência de buscar o caos, como a gente já discutiu aqui. Você for ver nos países de língua anglo-saxônica, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra, cerca de 20% tem essa tendência. Então, se já tem um líder que bota fogo no parquinho e ainda tem uns 20% da sociedade, vamos supor que no Brasil seja até menos, mas é muito complexo. O mundo está preocupado, sim, com isso, daí não faz pouco tempo, não é com Trump, mas realmente teve um olhar muito mais cuidadoso para a contenção dessa extrema-direita depois do Trump.
Sim.
E realmente a pergunta de US$1 milhão é aquela, né? Qual é o perfil psicológico de um indivíduo que tem mais chance de seguir as vias de fato, ou seja, efetuar um ataque terrorista? Não tem essa resposta ainda, Bruno.
Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação. Até a próxima quarta.
Valeu, Bruno. Um abraço a todos.